Isto manda ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 11 de setembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amâncio Miguel. Desde já, votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, Conferência Constitucional no Mali ignora a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CEDEAO, e propõe transição de 2 anos. 11 pessoas mortas, centenas feridas em manifestações contra a violência policial na capital da Colômbia. Bahrein vai estabelecer relações diplomáticas com o Israel, diz a comunicação social do Israel. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda estamos em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos com a referência VOA Português no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias aqui na Voz da América, convido o João Santa Rita.
No Mali, peritos constitucionais propuseram um período de transição de 2 anos, liderado pelos militares. Isto na sequência do golpe de Estado do mês passado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. A proposta está a ser analisada numa conferência de 3 dias, iniciada ontem, e que envolve a junta militar, partidos políticos e organizações da sociedade civil. A Junta, recorde-se, faz face a um ultimato da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, que quer um governo de transição liderado por civis com a duração máxima de 12 meses. Esse governo de transição, disse a CDAO, deve ser nomeado até ao próximo dia 15. Mas o relatório apresentado à conferência diz que um período de transição de 24 meses é necessário devido ao que diz ser a complexidade e gravidade da crise no Mali. O documento propõe que seja a junta militar a escolher um presidente e vice-presidente interinos e que proponham depois um primeiro-ministro a ser nomeado pelo vice-presidente. A junta militar tem defendido um período de transição de 3 anos. A Frente da Libertação da Tigreia venceu as eleições nesta região do norte da Etiópia, que foram realizadas em desafio a uma ordem do governo central para o seu cancelamento. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed cancelou recentemente eleições regionais e a nível nacional até ao próximo ano, devido à epidemia do coronavírus, algo que as autoridades da Tigreia rejeitaram, afirmando tratar-se apenas de uma desculpa para prolongar o poder do primeiro-ministro. Este não disse, contudo, até agora, como vai reagir aos resultados das eleições. 11 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em 2 noites seguidas de protestos contra a violência policial na capital da Colômbia, Bogotá. 7 pessoas foram mortas a tiro na quarta-feira à noite, disse o presidente da Câmara, enquanto as autoridades a nível nacional disseram que outras 3 pessoas também foram mortas na mesma noite. Ontem à noite, uma mulher foi morta em manifestações, depois de ter sido atropelada por um veículo de transportes públicos que havia sido roubado. Mais de 200 civis e 194 polícias foram feridos durante os confrontos. As manifestações ocorreram depois de um vídeo ter sido colocado nas redes sociais em que um homem de 46 anos de idade, no chão, sob controle de polícias, é submetido a vários choques elétricos. O homem morreu mais tarde e tinha sido preso por estar a beber na rua em violação às regras de combate ao coronavírus. O Bahrein vai estabelecer relações diplomáticas com Israel, disseram 2 órgãos de informação israelitas. Um jornalista da rádio pública israelita disse na sua conta no Twitter ter sido informado da decisão, mas não deu pormenores, enquanto o jornal Times of Israel disse que o presidente Trump irá em breve anunciar a decisão. Na terça-feira, a Casa Branca vai realizar uma cerimónia marcando o estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e sabe-se que o príncipe herdeiro do Bahrein, Salman bin Amal al-Khalifa, estará presente à cerimónia. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, vão reunir-se no próximo dia 14 de setembro para discutir cooperação energética e a parceria estratégica entre os dois países. Um porta-voz do Kremlin disse que não está prevista a assinatura de qualquer acordo durante o encontro em que vai ser analisado o desenvolvimento das relações entre os dois países. A Bielorrússia faz face a uma crise interna e pressões internacionais na sequência das eleições presidenciais ganhas por Alexander Lukashenko no poder há 26 anos, eleições essas que a oposição considerou de fraudulentas. A Rússia tem manifestado o seu apoio a Lukashenko e recentemente disse ter criado uma força policial especial para intervir na Bielorrússia em caso de necessidade. Entretanto, o vice-secretário de Estado americano Stephen Biegun disse que os Estados Unidos deverão identificar nos próximos dias indivíduos a serem submetidos a sanções pelo seu envolvimento no que disse ter sido a fraude eleitoral. Aqui nos Estados Unidos está-se a assinalar hoje o 19º aniversário do maior ataque terrorista de sua história e um dos maiores do mundo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viram o seu país atacado por terroristas da Al-Qaeda. 4 aviões comerciais foram desviados, 2 colidiram intencionalmente contra as torres gêmeas do World Trade Center e ambos os prédios desmoronaram-se 2 horas após o impacto. Um 3º avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington. O 4º avião caiu num campo aberto, na Pensilvânia, depois de alguns passageiros e tripulantes terem tentado retomar o controle do aparelho. Os sequestradores tinham reencaminhado o avião para a capital americana. No total, quase 3 mil pessoas morreram durante os ataques. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e uma delegação do governo do Afeganistão encontram-se já em Doha, no Catar, para o início de negociações com os rebeldes talibãs derrubados do poder pelos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. Os terroristas da Al-Qaeda estavam baseados no Afeganistão. Os Estados Unidos assinaram recentemente um acordo com os talibã para se retirarem do Afeganistão, isso dependente de um acordo entre os talibã e o governo.
Voz da América, emissão de 11 de setembro de 2020. Entre outros tópicos, o Ministério Público de Cabo Verde diz não ter detectado indícios de tortura contra o colombiano Alex Saab, detido na Ilha de Sal, como ele denunciou numa carta, mas sim sinais de automutilação. Em Moçambique, Eric Afonso Vilhacama, filho do líder histórico da RENAMO, Afonso Vilhacama, anuncia a intenção de se candidatar à presidência em 2024. Também em Moçambique, a sociedade civil decide avançar com um projeto de lei sobre a criação de um fundo soberano. Vamos começar exatamente em Cabo Verde. Temos aqui a reportagem de Eugênio Teixeira, que dá conta que o Ministério Público do país diz não ter detectado indícios de tortura contra o colombiano Alex Saab, detido na Ilha do Sal, como ele denunciou numa carta, mas sim sinais de automutilação. Foi o que o Ministério Público diz que detectou. O advogado de defesa do enviado especial do governo da Venezuela, que tem sobre si um pedido de extradição dos Estados Unidos, Pinto Monteiro, desvaloriza a posição do Ministério Público porque diz que a avaliação não foi feita por nenhum médico legista, como têm pedido os defensores. A partir da cidade da Praia, a reportagem do Eugênio Teixeira.
Contactado pela Voz da América, o advogado José Manuel Pinto Monteiro disse que, para a defesa, a alegação de automutilação não vale sem uma avaliação médica competente.
Eu não sei como é que eles chegaram a essa conclusão. Se o senhor Alex Saab não foi visto por nenhum médico legista, não foi submetido a nenhum exame médico legal, não sei como é que se pode chegar a essa conclusão. Nós já pedimos um exame médico, estamos a assistir um exame médico. E em que for feito o exame médico, pronunciaremos sobre o exame médico. Agora, opinião de procuradores ou do Procurador-Geral da República, sem qualquer base legal, sem qualquer fundamento no exame médico legal, para nós não tem qualquer valor.
José Manuel Pinto Monteiro, um dos advogados de defesa da Alex Saab, dizer que a opinião dos procuradores sem qualquer fundamento médico-legal não tem valor para a defesa. Sobre o recurso apresentado junto ao Supremo Tribunal de Justiça, Monteiro diz que a equipa que defende o empresário colombiano mostra-se confiante numa decisão favorável. A antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, que tinha avançado à voa que não acreditava que tal ação pudesse acontecer, tendo em conta que o direito dos arguidos é respeitado no arquipélago, avança que com a nota informativa da Procuradoria-Geral da República, após a visita de procuradores à cadeia do Sal, a questão de alegadas torturas fica esclarecida, enquanto que a prática de automutilação só pode ser confirmada, segundo ela, a partir de exame feito por um perito médico.
Não conheço o laudo do Ministério Público, mas acredito que tenha sido com base em peritagem médico-legal. Uma peritagem médico-legal consegue distinguir uma agressão de automutilação. Mas se o Ministério Público divulgou, é porque tem bases científicas para ter chegado a essa conclusão. E fica sem efeito, as denúncias ficam obviamente sem efeito.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, reportando a partir da cidade da Praia. Hoje é sexta-feira. Bom fim de semana para ti, Eugênio, e nós vamos continuar com mais notícias. Henriques Afonso de Lhacama, filho do líder histórico da Renamo, Afonso de Lhacama, anunciou nesta sexta-feira a sua intenção de se candidatar à presidência de Moçambique em 2014. Lhacama escreveu na sua página do Facebook, e cito: Irmãs e irmãos moçambicanos, neste dia em que, após muita reflexão, lanço a minha candidatura à presidência da República de Moçambique, tenho o coração repleto de uma alegria tranquila. A intenção de candidatura de Henriques Afonso de Lhacama, filho de Afonso de Lhacama, para as eleições presidenciais de 2024. Esta é uma notícia que pode ver com detalhes na nossa página da internet www.voaportugues.com. Missão Vespertina da Voz da América, a partir de Washington DC, continuamos a falar de Moçambique. A sociedade civil moçambicana decidiu avançar com um projeto de lei sobre a criação de um fundo soberano para fazer face ao facto de ter sido ignorada pelo Banco de Moçambique na preparação da proposta técnica sobre o mesmo fundo que vai gerir as receitas da indústria extrativa. Reporta Ramos Miguel.
À frente da iniciativa está o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, organização que, segundo o seu diretor Adriano Vanga, está a finalizar o trabalho de preparação de uma proposta de lei da sociedade civil sobre o Fundo Soberano. A ideia é persuadir o Governo e a Assembleia da República a alargar o leque de contribuições para a estrutura e o funcionamento do Fundo Soberano.
Estamos neste momento a realizar este conjunto de webinars internacionais para fazer a aprendizagem e depois vamos entrar já para o debate nacional concluído esse processo, e esse debate nacional culmina com a preparação dessa lei e vamos ter que entregá-la por via das bancadas parlamentares.
O Banco de Moçambique diz que vai apresentar até dezembro próximo a proposta técnica para a criação de fundo soberano que visa a implementação de um modelo transparente para a gestão de receitas provenientes da indústria extrativa. Entretanto, o Centro de Integridade Pública, CIP, uma das organizações da sociedade civil interessadas na questão do fundo soberano, critica o fato de o Banco de Moçambique ser exclusivo na preparação da legislação sobre esta matéria. O CIP defende um processo transparente e abrangente, sobretudo com o envolvimento da sociedade civil, disse Inocência Mapis, pesquisadora daquela instituição.
A indústria extrativa é algo novo para nós, numa primeira viagem. Com isso, reconhecer também que não temos experiência. Portanto, é preciso que haja várias áreas de saber e, acima de tudo, envolver o maior grupo de interessados, que é a sociedade no geral. Na verdade, a essência do Fundo Soberano, um dos modos para a existência do Fundo Soberano, é o fato de que esses recursos são esgotáveis. Portanto, é preciso ter em conta não apenas a geração atual, mas também a geração vindoura.
Não se conhece o valor da dotação inicial deste fundo, mas análises defendem que o mesmo seja investido em projetos com potencial de crescimento no país, devendo a prioridade ser dada à infraestruturas, incluindo energia, água, transportes, agricultura e turismo. Um dos grandes problemas que temos no nosso país é a falta de transparência nos nossos atos, e se isso faltar na implementação do Fundo Soberano, este fundo vai beneficiar um pequeno grupo de pessoas, afirmou o analista Moisés Mabunda.
Os moçambicanos têm que ver para onde é que estão encaminhados esses ganhos, para onde é que estão investidos. Penso que tem que haver este compromisso de transparência, de abertura, e não fazermos o que temos estado a fazer, que é apostar em cavalos errados, projetos que não catapultam a economia do país. Penso que são aspectos extremamente importantes. Haver muita abertura, muita franqueza, muito boa gestão.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Moçambique, milhares de pessoas fogem do conflito em Cabo Delgado. Muitos vão a Nampula e encontram a paz, mas enfrentam novos problemas. Enfrentam, por exemplo, dificuldades de habitação e alimentação. A nossa correspondente em Nampula, Adina Sualerre, foi conversar com alguns destes deslocados que fogem da guerra em Cabo Delgado. Adina.
Ernestina Januário, 23 anos de idade, é mãe e neste momento grávida. A jovem deslocada chegou à cidade de Nampula há 2 meses fugindo à guerra em Cabo Delgado.
Chegou o problema de guerra, fugi lá para aqui. A guerra saiu aí em Mengelewa, sentaram no mato 3 dias sem sair. Consegui sair um dia para me comer com pé.
E diz enfrentar dificuldades para comer, vestir e pagar o arrendamento da residência onde mora.
A vida está... Estou sentada assim mesmo. Não tem dinheiro. Estou comendo essa rua só. Essa casa aí está a viver aí, em cima lá. Agora o dono gostava de dinheiro, nós aqui não temos dinheiro para lhe dar ele.
Tal como contou, recentemente foi despejada numa residência onde morava porque não tinha como pagar o arrendamento. Ernestina pede que seja financiada para desenvolver o negócio de modo a garantir o seu sustento. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
De Nampula, norte de Moçambique, para Angola, João Santa Rita.
Os partidos da oposição criticaram declarações do presidente João Lourenço, justificando a não realização das eleições autárquicas este ano. O presidente disse, com efeito na terça-feira, que as eleições não se podem realizar porque não foram aprovadas leis para tal. É impossível, num Estado democrático e de direito, realizar-se qualquer pleito eleitoral sem suporte legal, disse o presidente. O Bureau Político do MPLA, o partido no poder, deu o seu apoio às declarações do presidente. O nosso correspondente, Manuel José, diz-nos que os partidos da oposição afirmam que tudo isto são desculpas para se quebrar uma promessa feita aos angolanos. Manuel.
Os partidos que assentam no Parlamento consideram não fazer qualquer sentido nem o pronunciamento do Presidente da República, nem o do partido que o suporta no governo.
Já, como é que um partido que tem a maioria no assento se congratula com a posição do Presidente? Porque é consertado. Ele se torna herói. Não mudou nada. Os métodos são os mesmos.
Deputado pela bancada parlamentar da UNITA, David Mendes, que explica como a responsabilidade direta pela não aprovação das leis de suporte das autarquias ser do próprio Presidente da República.
O Presidente da República é chefe de Estado e é o chefe do Executivo. Como chefe do Executivo, a proposta é do Executivo. Há um interesse de quem remete um diploma saber da aprovação ou não do diploma. E enquanto chefe de Estado, é o supervisor do todo o sistema, quer o Executivo, quer o Judicial e quer o Legislativo. Então, isso demonstra que não há interesse. E é isso, é próprio das ditaduras, salvar o chefe. Mas, afinal, qual é a bancada maioritária? MPLA. Enquanto presidente do MPLA, por que que não deu instruções ao seu partido para aprovar as leis? É aquilo que fazem a maioria dos ditadores.
Na mesma linha de pensamento, Manuel Fernandes, do Grupo Parlamentar da Casa CE, considera haver sinais de lourencismo em Angola, à semelhança do que houve com o eduardismo.
Porque às vezes as pessoas pensam que o povo continua não lúcido. E o povo já sabe, a faca e o queijo depende da pessoa que é o titular do Poder Executivo e do partido que suporta. Todos os argumentos no sentido de que estão a ser utilizados para partilha de responsabilidade ou para fugir da responsabilidade e empurrar a outra, isso já não colhe. Porque está mais que visível. Foi o próprio presidente que garantiu aos angolanos que 2020 poderia se concretizar as autarquias. O presidente da República também está a seguir o caminho do seu antecessor, ser bom no discurso, mas péssimo na execução. Nesse momento, o lourencismo também já está a decepcionar, tal como o eduardismo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O condado de Arlington, no estado americano da Virgínia, onde está o Pentágono, que é o Ministério da Defesa americano, acolhe nesta sexta-feira, 11 de setembro, a cerimónia que relembra os ataques terroristas contra os Estados Unidos em 2001. O presidente Donald Trump e o candidato presidencial democrata e antigo vice-presidente Joe Biden participaram em eventos separados na Pensilvânia, onde caiu um dos aviões. Ana Guedes.
A cerimónia no Condado de Arlington, que é virtual, foi transmitida a partir das 9h30 horas no site, seguido da deposição de uma coroa de flores no edifício da administração do município. Um pouco por todo o país, assinala-se de várias formas o dia em que 4 aviões sequestrados e pilotados por membros da rede terrorista Al-Qaeda atiraram-se contra o World Trade Center, conhecido por Torres Gêmeas em Nova York, o edifício do Pentágono na Virgínia, enquanto um deles caía numa zona rural do estado da Pensilvânia. A recordação do dia em que mudou a América e o mundo tomou conta das redes sociais do país e do mundo, apesar da pandemia, familiares das vítimas deslocam-se a cemitérios e aos locais de atentados, principalmente em Nova Iorque. O candidato democrata Joe Biden e o atual vice-presidente Mike Pence, acompanhados das esposas e do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, todos de máscaras, participaram de uma cerimónia oficial no Memorial e Museu de Nova Iorque, logo cedo. Cerca de 200 pessoas participaram na cerimónia, durante a qual os nomes foram lidos entre as quase 3 mil pessoas mortas. Em tempo de campanha para a eleição presidencial 3 de novembro, o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden marcam o 19º aniversário dos ataques em cerimónias separadas no campo da Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu. O primeiro a apresentar será o presidente Trump, que discursará em cerimónia no Memorial Nacional do Voo 93 em Shanksville, na Pensilvânia. Mais tarde, os Biden visitarão o campo de Shanksville para prestar as suas homenagens às vítimas. Ao sair de casa em Delaware, Biden prometeu não fazer qualquer revelação de campanha durante o dia que considerou solene e disse ter retirado do ar a toda a propaganda eleitoral. Ao todo, quase 3 mil pessoas morreram nos ataques de 11 de setembro de 2001. Em resposta, os Estados Unidos desencadearam uma guerra global contra a Al-Qaeda e suas redes aliadas, tendo morto o seu líder, Osama Bin Laden, a 2 de maio de 2011.
O continente africano registra avanços e retrocessos na sua luta contra o coronavírus. Nesta semana, as autoridades saudaram a abertura de uma rede de laboratórios de sequenciamento de genoma. Ao mesmo tempo, o primeiro ensaio da vacina do continente foi interrompido depois de um participante em Oxford ter ficado doente. Álvaro Luger Andrade.
Em primeiro lugar, as boas notícias da diretora para a África da Organização Mundial da Saúde, Matshidiso Moeti, que ontem anunciou que aquela agência, o Centro Africano do Controlo de Doenças, abriram 12 laboratórios no continente para trabalhar no sequenciamento do genoma COVID-19 e a análise de dados.
This network will help us to track the evolution of the virus.
Esta rede vai ajudar-nos a acompanhar a evolução do vírus para desenvolver vacinas e tratamentos sob medida para as populações africanas. E também vai ajudar a estar um passo à frente da Covid-19, explicou Matshidiso Moeti. Apesar desse passo em frente, o primeiro ensaio de uma vacina no continente realizado na África do Sul foi interrompido. A gigante farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca anunciou a interrupção dos testes globais em grande escala da vacina da Covid-19 porque um voluntário participante no Reino Unido ficou doente após receber a droga experimental. Na África do Sul, a Universidade de Witwatersrand testa a mesma vacina em cerca de 2 mil voluntários. O diretor da equipa de testes na África do Sul, professor Shabir Madi, justifica assim a decisão.
Pausing vaccination to review safety is evidence of the application of sound clinical practice.
Interromper a vacinação para rever a segurança é uma evidência da aplicação de boas práticas clínicas e demonstra o rigor do processo de supervisão independente sob o qual o estudo está a ser conduzido. Avaliar a segurança da vacina é a razão pela qual estudos como esses são essenciais na África do Sul antes que haja um uso generalizado da vacina, conclui o professor. Entretanto, o diretor da OMS para a África acrescentou que a decisão do estudo de fazer uma pausa realmente demonstra que a estratégia científica contra o vírus está a funcionar como deveria. Matshidiso Moeti acrescentou, no entanto, que globalmente existem outras 8 vacinas candidatas na fase 3 de testes. A região da África Subsaariana registrou até agora pouco mais de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19, inferior às demais regiões do mundo.
Antes de marcarmos o ponto final, convidamos sempre o João Santa Rita para apresentar o desporto.
Nossa página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. De hoje, os atuais campeões do Toronto defrontam o Celtic no seu último jogo da meia-final da Conferência Leste. Esta meia-final está empatada a 3 jogos cada. Quem vencer hoje vai defrontar na final da Conferência Leste o Miami Heat, que aguarda com interesse. Também hoje, os Los Angeles Clippers podem qualificar-se para a final da Conferência Oeste, se baterem o Denver. Clippers comanda esta meia-final por 3-1. Ganham hoje e Denver vai à vida. Se Clippers vencer o jogo de hoje, há grande possibilidade da final da Conferência Oeste ser decidida entre as duas equipas de Los Angeles. Porquê? Porque ontem o Los Angeles Lakers venceram o Houston Rockets em jogo da meia-final da Conferência Oeste e estão agora a uma vitória de garantir um lugar na próxima ronda. Liderados por Anthony Davis com 29 pontos e LeBron James com 16 pontos, os Lakers bateram os Rockets por 110-100 e lideram agora a série por 3-1. Este fim de semana na Europa vão recomeçar alguns campeonatos de futebol. Em Inglaterra, Liverpool inicia a sua defesa do título, que lhe levou 30 anos a conquistar, defrontando o Leeds, que acaba de regressar da segunda divisão. Liverpool entra neste campeonato como um dos favoritos. Os outros são, claro está, suspeitos do costume: Manchester City, Chelsea, talvez o Manchester United. Amanhã inicia-se também o campeonato espanhol, mas nem o Real Madrid, atual detentor do título, nem o Barcelona jogam este fim de semana. Em França, o Paris Saint-Germain, PSG, iniciou ontem a sua defesa do título da pior maneira. Perdeu com o Lens, acabado de vir da segunda divisão, por 1-0. PSG devastado por testes positivos de Covid e lesões. No 11 inicial, só 4 da final da Liga dos Campeões jogaram ontem. Nem Neymar, nem Mbappé na equipa do PSG. E agora vamos para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos. Hoje, nos masculinos, decidem-se os finalistas. Danil Medvedev, da Rússia, defronta Dominic Thiem, da Áustria, e Alexander Zverev, da Alemanha, defronta Pablo Carreño Busta, de Espanha. Ontem, nos femininos, Vitória Azarenka, da Bielorrússia, mostrou ser grande azar para Serena Williams, dos Estados Unidos. Azarenka passou à final, derrotando Williams por 2-1. Serena Williams venceu à vontade o primeiro set por 6-1. Mas depois, tudo foi azar para Williams, que perdeu os outros dois sets por 6-3, 6-3 e bye-bye, Serena. Na final, Azarenka vai defrontar Naomi Osaka, do Japão, que ontem derrotou outra americana, Jennifer Brady, também por 2-1. Parciais de 7-6, 3-6, 6-3. E na final vamos ter Japão contra Bielorrússia, Naomi Osaka contra Vitória Azarenka. Essa final é amanhã.
Obrigado, João, e a página reservada ao desporto, resumo de notícias, Conferência Constitucional no Mali ignora a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, e propõe transição de 2 anos. 11 pessoas mortas, centenas feridas em manifestações contra a violência policial na capital da Colômbia. Bahrein vai estabelecer relações diplomáticas com Israel, diz a comunicação social do Israel. Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, a terceira e última parte com o Álvaro Lugiano Andrade. As férias já se foram. Bom regresso, Álvaro. Um abraço de Mariano Bartolomeu e Amanhã Miguel. Bom fim de semana.
Somebody love. Nasikukabarikiwa mwanamume hisia pesa ni majaliwa ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa na kuona basi amorio dijelero usiongeze wanyele nano mabibile and I see you in China with the letters of China shaking.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020, dia em que os americanos e o mundo lembram os ataques terroristas contra as Torres Gêmeas de Nova York e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com e nas redes sociais do Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, Conferência Constitucional no Mali ignora CDAO e propõe transição de 2 anos. 11 pessoas mortas e centenas feridas em manifestações contra a violência policial na capital da Colômbia. Governo do Bahrein vai restabelecer relações diplomáticas com Israel, dizem meios de comunicação israelitas. Depois das notícias, começamos com referência a 11 de setembro de 2001, quando 4 aviões atentaram contra prédios nos Estados Unidos, 2 contra o World Trade Center, 1 que se atirou contra o edifício do Pentágono aqui em Virgínia, perto de Washington, enquanto um outro avião caiu numa zona rural da Pensilvânia, havendo fontes a dizerem que tentava chegar à Casa Branca. A recordação do dia que mudou a América e o mundo tomou conta das redes sociais no país, apesar da pandemia, familiares das vítimas deslocam-se a cemitérios e aos locais dos atentados, principalmente em Nova Iorque. O candidato democrata Joe Biden e o atual vice-presidente Mike Pence, acompanhados das esposas e do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, todos de máscaras, participaram de uma cerimónia oficial no Memorial e Museu de Nova Iorque logo cedo. Cerca de 200 pessoas participaram da cerimónia, durante a qual os nomes foram lidos entre as quase 3 mil pessoas mortas. Em tempo de campanha para a eleição presidencial de 3 de novembro, o presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden marcam o 19º aniversário dos ataques em cerimónias separadas em Shanksville, na Pensilvânia, onde um dos aviões sequestrados caiu. O primeiro a apresentar-se será o presidente Trump e depois o candidato democrata Joe Biden. Entretanto, em Moçambique, o filho do fundador e líder histórico da Renamo, Afonso Djakama, Henriques Afonso Djakama, anunciou hoje a sua intenção de se candidatar à presidência da República em 2024. Irmãs e irmãos moçambicanos, neste dia em que, após muita reflexão, lanço a minha candidatura à presidência da República de Moçambique, tenho o coração repleto de uma alegria tranquila, escreveu na sua página do Facebook, acrescentando que se sente por todos, moçambicanos e moçambicanas, que nos últimos dias lhe enviaram milhares de mensagens de esperança, lealdade, encorajamento e outras de sentido desespero por uma mudança que tarda em chegar. Estava a citar. Este posicionamento do primogênito de Djakama surge depois, dia 31 de agosto, na mesma rede social, ele ter publicado uma declaração política na qual assumia o compromisso de participar ativamente na vida política partidária e nacional em prol do interesse dos moçambicanos, dizia Henriques Djakama. Não houve ainda qualquer reação pública da liderança da Renamo ou de personalidades ou de outras forças políticas. Em Cabo Verde, o Ministério Público diz não ter detectado indícios de tortura contra o colombiano Alex Saab, detido na Ilha do Sal, como ele denunciou numa carta, mas sim sinais de automutilação. Por seu lado, o advogado de defesa do enviado especial do governo da Venezuela desvaloriza a posição do Ministério Público de Cabo Verde, Eugênio Teixeira.
Contactado pela Voz da América, o advogado José Manuel Pinto Monteiro disse que, para a defesa, a alegação de automutilação não vale sem uma avaliação médica competente.
Eu não sei como é que eles chegaram a essa conclusão. Se o senhor anexado não foi visto por nenhum médico legista, não foi submetido a nenhum exame médico legal, não sei como é que se pode chegar a essa conclusão. Nós já pedimos um exame médico, estamos a estar no exame médico. O dia em que for feito o exame médico, pronunciaremos sobre o exame médico. Agora, opinião de procuradores ou do Procurador-Geral da República, sem qualquer base legal, sem qualquer fundamento no exame médico legal, para nós não tem qualquer valor.
José Manuel Pinto Monteiro, um dos advogados de defesa da Lex AB, dizer que a opinião dos procuradores sem qualquer fundamento médico-legal não tem valor para a defesa. Sobre o recurso apresentado junto ao Supremo Tribunal de Justiça, Monteiro diz que a equipa que defende o empresário colombiano mostra-se confiante numa decisão favorável. A antiga bastonária da Ordem dos Advogados, Sofia Oliveira Lima, que tinha avançado à voa que não acreditava que tal ação pudesse acontecer, tendo em conta que o direito dos arguidos é respeitado no arquipélago, avança que, com a nota informativa da Procuradoria-Geral da República e após a visita de procuradores da cadeia do Sal, a questão de alegadas torturas fica esclarecida, enquanto que a prática de automutilação só pode ser confirmada, segundo ela, a partir de exame feito por um perito médico.
Não conheço o laudo do Ministério Público, mas acredito que tenha sido com base em peritagem médico-legal. Uma peritagem médico-legal consegue distinguir uma agressão de automutilação. Mas se o Ministério Público divulgou, é porque tem bases científicas para ter chegado a essa conclusão. E fica sem efeito, as denúncias ficam obviamente sem efeito.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. 40 obras do artista plástico angolano Álvaro Macieira estão em exposição até o próximo dia 15 de setembro no Instituto Camões, Centro Cultural Português, em Luanda. Sínteses, um artista, múltiplas linguagens, é o tema de artes de hoje com Pedro Dias, desde Luanda.
Sínteses, um artista, múltiplas linguagens. É o título da exposição individual de pintura do artista plástico Álvaro Macieira, que decorre desde 30 de julho até 15 de setembro, no Centro Cultural Português Camões, em Luanda. Reúne 40 obras que o autor dá a conhecer a diversidade estética que marca o seu percurso artístico de 20 anos de trabalho em moldes e em tempos bem diferentes. Alguns dos quadros expostos pela primeira vez apresentam os temas da liberdade, da mulher, da natureza, das interseções humanas, quase sempre envoltos pela alegria da cor e por uma radiosa esperança solar. Durante mais de 20 anos, Álvaro Macieira dedicou-se à investigação dos vários aspectos da vida cultural angolana, percorrendo o país e tomando contacto com a realidade nacional.
O meu grande objetivo é mostrar o trabalho de duas décadas. Obviamente, eu não traria para esta exposição quadros de 6 metros, então seria meia dúzia de quadros, estava resolvida a questão. É impossível, quase impossível, um artista que teve um trabalho, digamos, frenético e participativo, fazendo várias exposições ao longo de 20 anos, encontrar uma síntese desse trabalho, ou fazer a síntese desse trabalho. Então tive a ideia de mostrar também as várias variantes desse meu trabalho técnico, né? As variantes de técnicas que utilizei, daí as múltiplas linguagens. Por outro lado, o artista é influenciado, e é obviamente influenciável, também influencia. E ao longo dos anos eu próprio interroguei-me que influências é que absorvi. Obviamente, tudo o que eu vi nos museus, tudo o que eu vi noutras exposições, tudo o que eu vi da história da arte, tudo o que eu li, tudo o que observei, enfim, tudo aquilo que me interessou.
Tem suas vivências.
Exatamente. Então, tudo desde Jackson Pollock, desde Robert Motruel, desde, enfim, Ellen de Koenig, desde o grupo Cobra, onde temos Carol Apple, enfim, tudo isso, incluindo as máscaras africanas que sempre me fascinaram, a música mesmo, o tocar dos batucos.
Também há musicalidade nas suas quadras.
Também há musicalidade. Até hoje eu sinto, todo, viajando pelo interior do país, muito, muito jovem, e a sentir as danças, os momentos culturais, as conversas à fogueira, à luz da, digamos, e aquele calor todo inspira, obviamente.
Macieira é de São Zampombo, província de Luís, uma província culturalmente falando rica.
Sim, eu sou nasci em São Zampombo, com todas as influências, também isso é muito importante, porque eu pude beber da tradição, as lendas, os provérbios que são prêmios de conhecimento e de filosofia. Isso tudo hoje passa para a minha obra. Esta exposição só podia ser assim, quadros pequenos, o máximo de informação sobre uma trajetória.
Os quadros expostos retratam os aspectos mais alegres das pessoas, os mitos, máscaras, tradições, a simbologia dos detalhes da nossa cultura, danças, o cotidiano do artista, são detalhados nas 40 obras de pintura expostas no Centro Cultural Português.
Sabe, eu sou um artista que cultua muito a alegria. Eu tento passar a alegria às pessoas que vão observar os meus quadros, ou que observam os meus quadros, ou que os têm em suas casas, ou nos espaços públicos, ou mesmo, enfim, nos seus escritórios. Então, eu sou um artista que transmite, ou pretende transmitir, a alegria através da arte. Porque eu não seria de outra maneira, não é? Embora haja no mundo artistas melancólicos, muito, digamos, isso também na história da arte, isso acontece, ocorreu e vai continuar a acontecer. Mas eu tento retratar, digamos, o lado, digamos, mais alegre das nossas vidas, não é? Porque uma vendedeira, uma quitandeira pode ter um sorriso, e no meio dessa vida dura ainda há um sorriso, não é? Uma criança que isso é o papagaio livremente, mesmo descalço, essa criança irradia alegria. Do ponto de vista mais cultural, eu não me esqueço dos mitos e das tradições, não me esqueço das máscaras, o que elas representam, podem simbolizar a fertilidade, como por exemplo a máscara Manapuó dos Lunda Tchoka. Então isto tudo é trabalhado, digamos, é retratado, é recriado e é plasmado na tela, não? Essas lendas, esses conhecimentos que vêm também das nossas culturas, das nossas danças, dos nossos rituais, assim se pode dizer, aparecem também nas nossas telas.
Vieira, artista plástico. Para o diretor do Centro Cultural Português, Telmo Gonçalves, sínteses, um artista múltiplas linguagens, dá a conhecer a diversidade estética que marca o percurso artístico do autor da linguagem gestualista, a mais pura representação pitórica do simbolismo africano.
O que nós encontramos aqui na exposição de forma muito evidente é uma marca de africanismo muito, muito presente, do simbólico, portanto, africano, que o autor representa muito bem e de forma muito profusa. Dos temas que o autor também seleciona e que são bastante tanto interessantes como, portanto, e que estão muito presentes na obra, sobretudo na parte mais, digamos, africanista, no fundo, da representação dos símbolos africanos no seu trabalho.
Nós temos presente as máscaras.
Por exemplo, as máscaras, mas também o papel da mulher, o papel do homem, a relação, os encontros entre as pessoas. Há aqui uma marca muito interessante, eu convidaria, portanto, as pessoas a verem, que querem visitar a nossa exposição, a verem esta exposição pela perspectiva dos encontros. Ou seja, há uma proposta, pelo menos na minha leitura, que faço, que é o autor quer procurar a comunicação, portanto, quer propor constantemente, sobretudo nos quadros mais figurativos, o encontro das pessoas, o encontro das relações, o encontro dos homens, o encontro das famílias. E também há aqui outra perspectiva que eu considero, portanto, a verem a exposição, que é a perspectiva da alegria. Quer dizer, é uma pintura, sobretudo nesta vertente, é uma pintura que nos propõe alegria, propõe-nos esperança, propõe-nos otimismo. No momento em que estamos a viver, acho que não poderíamos ter melhor mensagem para apresentar ao público e para pedir, porque vão sentir-se certamente gratificados para solicitar e dizer que a nossa exposição merece uma visita, a exposição que o Camões.
Telmo Gonçalves, do CCP Camões, Centro Cultural Português, que reabre ao público com as limitações impostas pela Covid-19, 5 meses depois. Álvaro Macieira aceitou o desafio para expor as suas obras ilustrativas de um percurso de 20 anos de trabalho. O artista reconhece que não tem sido fácil manter-se como artista plástico num país onde as dificuldades de vida são somatórios permanentes. Macieira sugere uma melhor definição de uma política cultural. Perante o choro dos artistas da necessidade de melhores dias para as suas vidas, como pelas artes, Álvaro Macieira sugere uma melhor organização dos fazedores das artes para que produzam para o país.
Olha, as nossas condições concretas, nós vamos precisar, ainda por muito tempo, do apoio institucional, do apoio do Estado, do apoio das embaixadas. Sim, vamos precisar de uma política cultural. Se o nosso país está interessado em mostrar-se ao mundo, obviamente não vai dizer só nós produzimos café, nós produzimos petróleo. Tem que dizer, nós temos artistas que gostam, que tomam este café que lhes dá energia, epa, e que têm o petróleo como mais de um recurso. Então estamos a fazer a diplomacia pode ser feita com um trabalho cultural.
Portanto, as suas obras podem também fazer parte dessas salas? Podem. Tem esta, não digo esta capacidade,
Japão, quero expor no Japão. Epa, não consigo chegar ao Japão, mas imaginemos que o nosso adido cultural no Japão diga assim, olha, nós temos aqui, fizemos um acordo aqui com o Museu Tais ou com a Galeria Tal e vamos comemorar o 11 de novembro, teremos aqui uma exposição e todos os anos vamos ter aqui uma exposição de um artista diferente de Angola. É uma vitória. Todos os anos sabemos que vai ou um artista ou uma seleção de artistas, ou obras desses artistas vão estar lá, em Tóquio. O que está em Washington vai dizer, olha, aquela exposição que esteve o ano passado em Tóquio, ou de quando acabar em Tóquio, transita já para aqui, vai estar na galeria tal e tal, para... O senhor embaixador vai inaugurar, vamos falar de Angola... e a exposição vai estar por aqui, depois deste estado de Washington DC, vai para a Califórnia, vai para não sei o quê.
Isso a partir das representações diplomáticas ou embaixada, é uma porta também para o mundo.
Falou-se muito em diplomacia cultural, ainda não vimos nada, mas tem que ser por aqui. E também, olha, o artista tal e os músicos tais vão cantar no Olimpíada de Paris, no mês de tais, depois vão viajar, vão cantar numa sala de Lisboa, depois vão cantar numa sala de Barcelona, e depois voltam... Depois dali já vão para São Paulo e depois aqui vão para Luanda.
Mas, podem receber outras convites.
Entretanto, os outros já viajaram, já estão a fazer outra rota. Tem que haver movimento.
Há anos que os artistas em Angola reclamam da criação de um museu de arte contemporânea. O que não acontece. O artista plástico pede que sejam ouvidos para benefício dos artistas e não só. O país só sairá a ganhar.
Nós também, até hoje, também estamos à espera de um museu de arte contemporânea que nos foi prometido ao longo dos anos, que nunca tivemos. Agora era preciso que o Estado depois resolvesse esse problema do museu de arte contemporânea. E, atenção, é preciso também pensar-se nos museus nas províncias, de outras temáticas, porque os museus que temos precisam de mais acervo, mas também temos que criar novos museus, novos lugares, ou respeitar os lugares de memória que existem. Também é um trabalho árduo, mas é preciso fazer, porque isso é o que vai levar o turismo a visitar esses lugares e a encontrar algum acervo para observar, para ver, para sentir aquele lugar, a história daquele lugar.
Segundo Álvaro Macieira, a política cultural do Estado deve proporcionar espaços para os artistas exporem localmente para o conhecimento nacional e internacional, bem como a realização de bienais de arte ou anualmente expor-se o trabalho dos artistas em vários lugares.
Todo sucesso se atinge com muito trabalho, mas muitas vezes só o trabalho não chega. Também é preciso uma política, muitas vezes uma política de Estado, que permita com que os artistas consigam dar esse salto qualitativo. Porquê? Porque é preciso criar espaços para expor localmente, é preciso também que esses artistas sejam acarinhados, ajudados e apoiados nas suas províncias, e levar esse potencial ao conhecimento nacional, obviamente, e internacional. Nós precisamos de encontrar formas de ter bienais de arte ou anualmente expor-se o trabalho dos artistas em vários lugares. Por exemplo, uma capital de uma província pode acolher alternadamente várias exposições, várias, não? Pode ter uma determinada província pode ter o seu festival de teatro, como havia, mais ou menos, ou música tipo variante que nós tínhamos, que não é, já não se fala muito disso. Então nas artes plásticas podíamos ter, já tivemos um SIAC, um Salão de Artes. Mas se nós pudéssemos fazer isso todos os anos, em várias províncias, não só Luanda, não centralizar tudo em Luanda, acho que poderíamos ter, depois disso tudo, poderíamos selecionar melhor as nossas potencialidades.
Álvaro Macieira e a necessidade de aplicabilidade de uma verdadeira política cultural do Estado para benefício dos artistas angolanos. Num olhar à exposição de Macieira, bem como a caracterização do trabalho do artista, o CCP Camões acredita que a criatividade artística do pintor deve ser dada a conhecer noutros espaços internacionais de divulgação da arte mundial.
Eu tenho a certeza que há um espaço muito significativo. para a pintura africana noutros palcos, para o trabalho que, por exemplo, o pintor Álvaro Macieira, o artista Álvaro Macieira representa. Há um espaço muito, eu penso que talvez precise de ser mais alimentado noutros palcos, portanto, europeus, norte-americanos. A pintura do Álvaro Macieira tem espaço, acho que em qualquer parte do mundo, mas há também muito do que eu tenho conhecido dos artistas angolanos, artistas plásticos angolanos, que têm tido uma profusão de linguagem extraordinária e que é uma riqueza fabulosa que tem que emigrar para outros espaços. Emigrar sem sair de cá, não é? mantendo-se cá, mas tem que necessariamente chegar a outros palcos.
Telmo Gonçalves, diretor do Camões Centro Cultural Português em Angola, exposição de pintura, sínteses, um artista, múltiplas linguagens, da autoria de Álvaro Macieira, que decorre naquele espaço de cultura até o dia 15 de setembro. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E no fecho da rubrica As Artes, ficamos em Angola com a música Caçule, dos Tungila Tua Jocota. Chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
No Mali, peritos constitucionais propuseram um período de transição de 2 anos liderado pelos militares. Isto na sequência do golpe de Estado do mês passado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. A proposta está a ser analisada numa conferência de 3 dias, iniciada ontem, e que envolve a junta militar, partidos políticos e organizações da sociedade civil. A Frente da Libertação da Tigreia venceu as eleições nesta região do norte da Etiópia, que foram realizadas em desafio a uma ordem do governo central para o seu cancelamento. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed cancelou recentemente eleições regionais e a nível nacional até ao próximo ano, devido à epidemia do coronavírus, algo que as autoridades da Tigreia rejeitaram, afirmando tratar-se apenas de uma desculpa para prolongar o poder do primeiro-ministro. Este não disse, contudo, até agora, como vai reagir ao seu resultado das eleições. 11 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em 2 noites seguidas de protestos contra a violência policial na capital da Colômbia, Bogotá. 7 pessoas foram mortas a tiro na quarta-feira à noite, disse o presidente da Câmara, enquanto as autoridades a nível nacional disseram que outras 3 pessoas também foram mortas na mesma noite. Ontem à noite, uma mulher foi morta em manifestações depois de ter sido atropelada por um veículo de transportes públicos que havia sido roubado. Mais de 200 civis e 194 polícias foram feridos durante os confrontos. Aqui nos Estados Unidos está-se a assinalar hoje o 19º aniversário do maior ataque terrorista de sua história e um dos maiores do mundo. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos viram seu país atacado por terroristas da Al-Qaeda. 4 aviões comerciais foram desviados, 2 colidiram intencionalmente contra as torres gêmeas do World Trade Center e ambos os prédios desmoronaram-se 2 horas após o impacto.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 11 de setembro, da Voz da América. Neste dia, deixamos também aqui a nossa homenagem aos heróis do 11 de setembro de 2001. De todos se despedem, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.